60ª Comissão sobre o Estatuto da Mulher continua aqui na sede da ONU em Nova York até 24 de março. E a Rádio ONU vai entrevistar agora a Judite Guajajara, ela que é dessa comunidade de indígenas do Maranhão, comunidade que fica em várias cidades, mas ela, especialmente a família dela, é de Lagoa Quieta, no sul do estado. A Judite veio acompanhar a CSW, vai conversar com a Rádio ONU. Judite, nesses primeiros dias do evento, o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você tem achado até agora do encontro?
Como jovem brasileira, você chega aqui e se depara com uma realidade totalmente diferente, nem imagina que há discussões desses níveis no mundo. E para quem é indígena, mais difícil ainda. Eu cheguei aqui muito crua, para a gente ter noção, estão discutindo a nossa situação como mulher indígena, e você não sabe. Mas eu tive a oportunidade de chegar e ter uma reunião breve com outras 15 jovens indígenas do mundo, mas é riquíssimo, tenho muito a aprender, já aprendi muito até aqui. A discussão esse ano é sobre a questão do empoderamento das mulheres e o desenvolvimento sustentável. Então tem sido bem interessante.
São milhares de mulheres que vêm todos os anos aqui para a CSW, que dura 2 semanas. Eu queria que você falasse um pouco então nessas conversas que você tem, o que você partilha sobre a situação da comunidade Guajajara lá do Maranhão. Por exemplo, violência doméstica contra mulheres indígenas é uma situação que preocupa, é a falta de acesso ao mercado de trabalho. O que está preocupando a sua comunidade hoje? Você me informou que está estudando direito na Universidade Federal do Maranhão, mas e outras mulheres da sua comunidade que não tiveram essa oportunidade? O que mais preocupa vocês no momento?
Bom, como eu estou aqui como uma organização a nível nacional, que é a Rejuinde, eu vou tentar falar num âmbito mais geral que a situação no Brasil é parecida. Sim, faço direito na Universidade Federal do Maranhão. Infelizmente, a situação das mulheres indígenas no Brasil não é fácil. Um dos principais problemas que a gente tem encontrado é sobreviver ante uma cultura machista que é imposta a nós desde quando nascemos, né? A questão do trabalho da mulher indígena no Brasil, a gente tem muitos ataques a direitos que incidem diretamente nas comunidades indígenas, não só no Maranhão como no Brasil. Fora essa cultura machista, a PEC 215, por exemplo, ela ataca diretamente direitos, ela ataca a estrutura da mulher indígena, porque a partir do momento em que você retira a propriedade das comunidades indígenas sobre a terra, você mexe em toda a estrutura daquela sociedade, então incide diretamente nas comunidades indígenas. Temos também o caso das mulheres que se suicidam, das jovens que se suicidam, por quê? Porque não tem mais uma perspectiva de vida, porque estão sendo jogadas fora de sua terra, estão se retirando suas terras, então se tira um motivo de vida. O relacionamento que uma mulher indígena tem com a terra é totalmente diferente. De lá provém sua cultura, de lá provém o seu alimento, a sua vestimenta. Então, a partir do momento que você retira a terra das mulheres indígenas, é como se elas perdessem o sentido de vida. E as indígenas, quando vão para a cidade, na maior parte das vezes, são marginalizadas. É outro problema que você não... Dificilmente você vai ver uma indígena que saiu de sua aldeia e vai ocupar um cargo alto dentro da sociedade não indígena. Daí a necessidade de se garantir que até a dos povos indígenas seja resguardado, como na Constituição Federal, para que eles não sintam a necessidade de ficar se retirando e não gerar conflitos maiores.
Judite Guajajara, que é da comunidade de Guajajara, em Lagoa Quieta, no Maranhão. Você tocou num ponto interessante. As mulheres indígenas, elas têm uma relação diferente com a terra. Como é que essa relação diferente pode ajudar, né? O que vocês podem ensinar para o mundo para que a gente alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é esse conjunto de metas que os países têm que cumprir até 2030?
Bom, como eu falei, né, é bem claro que para as comunidades indígenas que ainda vivem a sua cultura, que ainda estão lá na terra, que ainda sobrevivem daquele modo peculiar que é delas, aquela organização de sociedade diferente, a relação com a terra é uma relação de mãe. Você cuida dela para que ela possa cuidar de você. Você só retira dela aquilo que é suficiente para você sobreviver e aquilo que não vai machucá-la e nem degradá-la, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a pensar nessa perspectiva de desenvolvimento sustentável e o empoderamento das mulheres indígenas, há uma questão bem interessante, porque se você procurar, se você sentar para conversar com uma mulher indígena, você percebe que ela tem um conhecimento muito profundo, sejam sobre os produtos recursos naturais que você pode retirar, por exemplo, para tratar doenças, a questão da medicina, e retiram somente aquilo que é necessário, aquilo que não vai atingir e nem vai degradar aquela área, sobre as matas ciliares, os peixes, tudo. Então, eles convivem, eles vivem aquilo todos os dias, então eles conhecem. Quando se trata de natureza, para que é melhor do que conversar com uma mulher indígena? Ela domina aquelas áreas, sabe? Ela consegue ter uma relação com a natureza de retirar aquilo que ela necessita sem precisar degradar a mãe terra. Eu acredito que essa seria a resposta-chave para a tua pergunta. Essa relação que a gente acabou de citar é o que mantém em equilíbrio tanto a sustentabilidade dos indígenas como a não degradação do meio ambiente.
Outro ponto que eu queria tocar é uma questão importante também, que é a questão do índice de suicídio entre indígenas. Isso ainda é uma realidade no Brasil?
Sim. Se você for procurar, tem em relatórios, ISA, FUNAI, tem sempre vários relatórios que você pode encontrar os casos lá. Existem muitos suicídios ainda entre os indígenas.
Para encerrarmos essa entrevista, Judite Guajajara, você tocou numa seguinte questão. Muitos indígenas, sejam mulheres ou não, ao saírem de suas comunidades e irem para centros urbanos, acabam ficando marginalizados. Você saiu de Lagoa Quieta, está agora em São Luís, estudando direito na Universidade Federal do Maranhão. Eu queria saber se você enfrenta essa marginalização na pele.
É um pouco diferente porque eu saí da comunidade indígena diretamente para a universidade. Então, vamos dizer que o que eu enfrentei não seja diretamente uma marginalização, mas eu enfrento o preconceito. Eu acredito que a marginalização ocorre mais quando municípios se aproximam cada vez mais de comunidades indígenas ou então indígenas começam a se retirar das suas comunidades. No meu caso, que eu relataria como experiência, seria principalmente o preconceito. A gente sofre um preconceito muito grande pelos próprios professores, pelos colegas, pelas instituições. Oferece as cotas porque é obrigatório, está em lei, mas não acolhe os indígenas que chegam lá. Basta olhar meu sobrenome que as pessoas já te olham de uma forma diferente. Gente, a sociedade indígena se organiza de uma forma diferente. Ela não é capitalista. Ela guarda para si aquilo que ela necessita. Os indígenas não se veem nessa terra como um lugar para se guardar bens. Eles se veem aqui de passagem. Logo, se eles estão aqui de passagem, não há necessidade de ficar guardando bens. Entendeu? Porque você não vai levar isso. E é isso que acaba voltando à questão do desenvolvimento sustentável de novo, porque o indígena ele vai no rio pescar o peixe quando ele estiver com fome. Ele não vai pescar todos os peixes e guardar num frigobar e ficar comendo. Não, quando ele sente fome, ele vai lá e pega. Mantém que vivamos em equilíbrio com a natureza.
A Rádio ONU entrevistou a jovem indígena Judite Guajajara, ela que é estudante de Direito da Universidade Federal do Maranhão e está acompanhando aqui na sede da ONU em Nova York os debates da Comissão sobre o Estatuto da Mulher. Muito obrigada pela entrevista.
De nada.